The sixth chapter of John's Gospel shows people coming to or going from the Lord Jesus Christ.
O sexto capítulo do Evangelho de João mostra pessoas indo ou se apartando do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, chegando para serem alimentadas. Os miraculosa multiplicação de pães, onde no versículo 10, onde 5 mil foram alimentados. Então, chegando-se para ouvi-lo no outro lado do lago da Galileia no outro dia. E eles disseram a ele: Mestre, de onde vieste? E então Jesus os ensinou. E no versículo 35, o que o Senhor promete ser para aqueles que tornam a ser, aqueles que decidem ser os seus discípulos: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas quando Cristo começa a explicar o que ele quis dizer com essas palavras, no versículo 35, muitos desertaram o Senhor. E no versículo 66, diz que, desde então, muitos dos seus discípulos, isto é, os discípulos professantes, tornaram para trás e já não andavam com ele. O nosso Senhor começou com uma grande multidão, no versículo 2 do capítulo, e tudo que foi deixado no final foi 11 verdadeiros discípulos, pois o Senhor diz lá, no versículo 67, ele diz: quereis vós também ir? E Pedro diz: a quem iremos nós? E assim por diante. Então ele diz: não escolhi a vós 12, sendo um de vocês um diabo, querendo referir-se a Judas Iscariotes. Então, esse não foi um tempo bem sucedido em pregar o evangelho naqueles dias. Entretanto, precisamos lembrar de duas coisas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus não está preocupado com números. A coisa importante a se lembrar, amigos, é que ele conduziu aqueles temporários, ele deixou aqueles discípulos temporários e ele não foi atrás deles tentando discutir diferentes termos ou diferentes padrões. Ele permitiu que eles se fossem. E é o mesmo que aconteceu com o jovem rico, um homem jovem tão promissor, rico, zeloso, cheio de potencial, mas o discípulo que ele seria, mas quando era o tempo de ele ser um discípulo, ele então partiu com tristeza. Mas o Senhor não foi atrás dele. E isso é, amigo, porque o Senhor Jesus não está preocupado com números, ele está preocupado com pessoas, e ele preferiria ter um verdadeiro cristão do que sem espúrios. E a segunda coisa é essa: nós podemos nos confortar naquilo que o Senhor nosso Deus diz no versículo 37 de João 6: todo aquele que o Pai dá a mim virá a mim. E o que ele quer dizer é que aqueles que foram eleitos serão efetivamente chamados e eles provarão ser verdadeiros discípulos. E o Senhor sabe e conhece aqueles que pertencem a Ele. E temos aqui então a realidade. Agora alguém pode dizer nesta noite: bom, o nosso Senhor, o próprio Senhor, confortou-se nisso. Mas não, isso não serve de conforto a mim. Falar sobre eleição e um chamado eficaz, isso está por trás de toda verdadeira conversão, mas suponha que eu não seja um dos eleitos. Está tudo estabelecido de antemão e não há nada que possa mudar. E se eu não fui escolhido por Deus, não existe esperança para mim. E não há uso para mim em pensar que eu possa fazer algo sobre isso. Ah, mas o nosso Senhor responde a essa pergunta e a essa objeção na segunda parte do versículo 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não diz, aquele que é eleito, que vem a mim, e eu então não lançarei fora, mas ele diz, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Amigo, se você tem um problema em relação à eleição, e isso te incomoda, e está te desencorajando a ir ao Senhor Jesus Cristo, a pergunta que você deve fazer não é, eu sou um dos eleitos, mas... estou eu preparado para ir ao Senhor Jesus? Porque o Evangelho chega a você não em termos de eleição, ele chega a você com as boas novas de que Cristo morreu por pecadores, ressuscitou e que ele é um Salvador vivo e ele convida você para ir até ele. Você não precisa inquirir se você é ou não um dos eleitos. Você primeiro tem que fazer a seguinte pergunta: será que eu irei ao Senhor Jesus para salvação e novidade de vida? Essa é a pergunta importante. E isso é o que é reforçado, você vê, nessa segunda parte do versículo. E é isso que o Evangelho diz que você tem que fazer. E essa é a sua preocupação nessa noite. As coisas secretas pertencem ao Senhor Deus, incluindo a eleição, e as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E isso que foi revelado é o glorioso Evangelho. E a universal oferta da salvação e tudo que vem a você do próprio Jesus é aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olhemos em primeiro lugar para aonde vamos? Aquele que vem a mim. E isso resume a verdadeira conversão a Cristo e ser salvo. Não é apenas um discipulado temporário, não estando entre a multidão, de maneira superficial, com entusiasmo superficial, que se vai com o tempo, mas aquele que vem a mim. Mas o que isso realmente significa? Quando Jesus disse, os que vão a mim. Bom, João Batista, uns anos antes, falara a multidões dizendo, fugi da ira vindoura. Em outras palavras, haverá um dia de julgamento que virá e todos nós prestaremos conta de nós mesmos a Deus e esse julgamento cairá sobre nós e aquela condenação de Deus por nossos pecados cairá sobre nós no momento em que morrermos e, finalmente, naquele dia do julgamento escolhido, quando nosso Senhor retornará. Oh, meu amigo, até mesmo agora Jesus Cristo diz, aquele que não crê no Filho já está condenado e a ira de Deus permanece sobre ele. Você vê? Porque esse que estamos aqui vivendo é um dia de graça e de favor e de oportunidade para ser salvos. Não é agora, mas esse dia virá, mas agora é a oportunidade para ser salvo. Fugir da ira vindoura, mas para onde você irá? Para onde você pode ir? E a resposta é, aquele que vem a mim, diz Jesus. Você foge para Jesus Cristo, para seus braços que têm poder de salvar-te. Você vê, o Evangelho diz o que aquele que era sem pecado morreu no lugar de pecadores. A justiça foi feita e uma obra foi realizada para a satisfação de Deus e baseado nisso, Deus tem a salvação gratuita para nos dar através de seu Filho amado. O Senhor obteve o direito de derramar sobre todos aqueles que vão até Ele, e a maneira em que recebemos isso é nos achegar como somos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que vem até mim. Isso significa que Jesus Cristo está aqui, nesse momento, desejoso e capaz de lhe dar essa salvação completa e gratuita. Aquele que vem a mim. A Bíblia ensina que quando o Evangelho é pregado, o Senhor está especialmente perto e disponível. Lembre-se de Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, clamai enquanto Ele ainda está perto. Quando o Evangelho é propagado, o Senhor Jesus Cristo está lá, Ele está por trás desse Evangelho, e Ele de verdade, de fato, diz que quando o Evangelho é pregado, é Jesus falando. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:20, rogamo-vos, pois, da parte de Deus, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. No lugar de Cristo, nós estamos clamando com você, pedindo a você. Não aqui, Cristo é em corpo presente, Ele está presente em corpo no céu, mas em espírito. E há também uma outra voz para escutar à medida que o Evangelho é pregado. Uma outra voz além da voz do pregador. E é interessante que mencionamos Lídia nessa manhã, no capítulo 16 de Atos. O Senhor lhe abriu o coração e ela deu ouvidos às coisas que foram faladas por Paulo. O quê? O que capacitou a ela ter aquela grande atenção e o seu ouvir com novos ouvidos, trazendo a salvação em Cristo? Bom, Jesus estava falando através de Paulo, e Deus fala através de mim a você nessa noite. Toda vez que você escuta o Evangelho, é a voz do Filho de Deus, aquele que vem até mim. Ele então ordena que vocês se acheguem a Ele, que vocês vão até Ele. Isso significa, amigos, que Ele quer você. E Ele não está falando para debochar de você ou apenas por falar. É a chamada do Evangelho e é a sua voz falando. Você pode pensar nisso como o seguinte: quando existe um julgamento acontecendo numa corte e as testemunhas são então convocadas uma por uma, então a pessoa trabalhando ali diz: chame a testemunha tal e tal. A testemunha pode escolher não ir, e se ela não for, ela pode estar em problema. E é melhor que essa pessoa vá. E você vê, quando o Evangelho é pregado, ele está dizendo, chamando você, e o seu nome está lá, e ele realmente quer dizer você, ele, ela, aquele que vem a mim. Agora, pode ser que você pense, eu não ouso ir a Cristo. Quem sou eu que eu deveria ir até Cristo? Eu não sou digno. Certamente, Deus não está querendo se referir a mim. Eu não sou bom o suficiente. E quando você pensa nisso, em Lucas capítulo 5, nós lemos que Pedro ficou sobrepujado por aquela revelação do Filho de Deus. Havia havido aquela pesca miraculosa e a divindade do Senhor Jesus Cristo se destacou, e a santidade do Filho de Deus, quer dizer, levou ao fato de que Pedro ficou tão sobrepujado que ele caiu sob os pés de Jesus e disse: aparte-se de mim, porque eu sou um pecador, ó Senhor, aparta-te de mim. Mas como Agostinho de Hipona disse uma vez, ele não deveria ter dito isso. Ele deveria ter dito, vem até mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E é uma coisa boa que Deus não responda a todas as nossas orações, não é? Ele deveria ter dito, vem até mim, e é assim, você precisa de um mediador para ir a Deus, mas você não precisa de um mediador para ir até Cristo. Ele é esse mediador, e você se achega a Ele, e Ele reconcilia você com Deus, e Ele tira e remove toda a sua culpa e condenação, e abre o caminho para a salvação, e vida eterna, e um relacionamento correto com Deus, como Joseph Hart diz no seu hino, toda a adequabilidade que Deus requer de você é que você queira, sinta a sua necessidade de Deus. Tudo que Deus requer é que você sinta a necessidade dele. E se você crê que você é um pecador, que você merece ir para o inferno, que você não merece, que você não pode se salvar, você tendo então tentado virar a página da sua vida, e talvez você parou de fazer outras coisas que você sabe que são erradas, e talvez você tenha tentado tudo, mas não tem feito diferença nenhuma, talvez nenhuma, é claro, porque você precisa ir até Cristo. Toda salvação é feita pelo Salvador, e Ele está disposto a salvar você. E Ele não requer, e isso não requer nenhuma preparação. Nada feito em primeiro lugar para te deixar adequado ou te tornar melhor. De fato, se você demorar até você se tornar melhor, você nunca irá a Cristo. Tudo aquilo que Ele requer de você é que você sinta sua necessidade dele. E isso se aplica a você, quem quer que seja você. Aquele que vem a mim, disse Jesus. Duas vezes em João capítulo 3 tem-se aquela palavra, quem quer que. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será, é necessário que ele seja levantado, e quem crer nele terá vida eterna, porque Deus amou o mundo, que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para aqueles que creem nele não pereçam, mas tenha a vida eterna. Existe ali uma grande gama da aplicação do que diz para que todo aquele que nele crê, e poderia incluir você e tantos outros de nós. E eu posso dizer a você nessa noite que não importa quem você tenha sido ou como você tenha sido, existe espaço para você nisso. Nós mencionamos Saulo de Tarso nessa manhã, pense nele. Ele quebrou ambas as tábuas dos 10 mandamentos da lei de Deus, as leis concernentes a Deus. Ele blasfemou, quebrou o terceiro mandamento, porque ele tentou obrigar os discípulos a blasfemar, e ele blasfemou o nome do Filho de Deus, ele próprio, tentando destruindo todo verdadeiro crente e toda verdadeira igreja com ódio ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era um blasfemo. E ele quebrou também a outra tábua, os mandamentos para com os nossos próximos, porque ele matou, ele cometeu assassinato, ele deu o seu voto contra os discípulos para colocá-los, para matá-los. E ele até segurou as vestes dos que assassinaram Estevão. Ele quebrou as duas tábuas da lei. E ele chamou a si próprio de o principal dos pecadores. Mas ele foi salvo. Ele se achegou. Ele foi até o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. E ele não foi rejeitado. De fato, ele diz, eu fui levantado como um padrão para aqueles que de agora em diante irão crer. Em outras palavras, ele foi levantado como o precedente final de que se Jesus me salvou, ele pode salvar qualquer pecador, por pior que sejam. E tal como você é, tão mal quanto você é, você pode achegar-se. E se a porta está aberta para que o principal dos pecadores possa entrar, não há nenhuma porta para ser fechada para você. E ele diz, de maneira nenhuma te lançarei fora. Deixe-me ilustrar isso da seguinte maneira. Todos vocês já provavelmente ouviram dos julgamentos de Nuremberg no ano de 1946, cerca de 21 deles sendo julgados pelos piores crimes que já foram cometidos na história. Pode ser que vocês tenham noção de que havia um capelão luterano chamado Jaime Gerecki, que se voluntariou para ministrar a esses criminosos nazistas em suas celas. E ele foi de um até o outro. E ele pensou que ele estaria na presença de tantos monstros de iniquidade, mas ainda assim ele sentiu o chamado de Deus a fazê-lo. E ele apresentou o evangelho até mesmo para eles. E cerca de 6 deles professaram a fé em Cristo e mostraram evidência de que eles tinham sido verdadeiramente salvos. E um deles era Joachim Ribbentrop, que era o ministro de Relações Exteriores de Hitler. E ele estava, então, teve parte em todos aqueles terríveis crimes que foram cometidos pelo regime nazista. E, inicialmente, este homem ele desprezava, ele era duro de coração, não pensava que ele precisaria estar interessado em religião, mas subsequentemente, à medida que o visitava, houve um amolecimento do seu coração e ele ouvia as escrituras sendo lidas e em certo momento aquele homem professou a fé em Cristo e foi salvo. E no dia 16 de outubro de 1946, chegou o momento de ele ser executado na forca. E à 1 da manhã, ele foi chamado e antes de caminhar para o cadafalso, ele disse a Gerecki que ele havia posto toda a sua confiança em Cristo. Então, ele marchou para o primeiro de 3 cadafalsos e ele entrou. E então os soldados olharam para ele e os membros da imprensa e o guarda amarrou suas pernas. E um oficial americano disse quais seriam as suas últimas palavras e ele respondeu: eu coloco toda a minha confiança no Cordeiro que fez expiação pelo meu pecado e que Deus tenha misericórdia da minha alma. Então ele virou-se para Gerecki e disse: eu te verei outra vez. Então a máscara negra foi posta em sua cabeça. Então a corda foi posta no seu pescoço e então ele foi lançado e enforcado. Ele encarou a justiça deste mundo, mas ele foi absolvido no julgamento de Deus e foi trasladado para a glória. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E a propósito, se algum de vocês tem um problema com isso, se você pode estar pensando, mas isso é tão incrível. Como pode ser que um homem com sangue em suas mãos, nesse ponto, um homem tão violento e monstro, tudo que ele precisa fazer é orar e pedir para que Cristo salve e ele então vai para o céu? É isso? Bom, se você pensa assim, você ainda não entendeu o significado da graça de Deus e você não aprecia o fato de que, porque Cristo morreu por pecadores, até mesmo ele e os seus pecados podem ser cobertos por um sangue expiatório e varridos como se eles nunca tivessem existido. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa é a glória do Evangelho, porque ele é para o pior dos pecadores. E o pior, e o problema é, não é sempre o principal dos pecadores que acha difícil ir a Cristo. É aquele, a pessoa cheia de justiça própria, a pessoa respeitável, cheia de padrões morais, que acha difícil chegar-se a Deus. E poderia bem ser que o inferno esteja mais cheio de pessoas que pensam que elas são boas o suficiente do que aqueles que pensam ser ruins demais. Mas ele veio ao mundo para salvar pecadores, não os justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. E talvez você precise se arrepender da sua justiça própria, bem como dos seus pecados, mas não deixe que nada te impeça de ir a Cristo. Mesmo se você pense que você pense em seus bons, suas boas características, mesmo que você tenha que lamentar suas coisas ruins, deixe tudo para trás, arrependa-se de tudo, renuncie a tudo e venha a Cristo tal como você está. Aquele que vem a mim não é o pecador, é o Salvador que diz isso. E esse Salvador pode salvar totalmente aqueles que vão até Deus através deles. E nós pensamos, graças a Deus que esse é o caso, porque não haveria então esperança para nenhum de nós. E aonde nós devemos ir? Jesus diz, aquele que vem a mim. Ele não diz aqueles que se achegarem ao meu ensino, ou aqueles que dizem, e venham para a minha igreja. Ele não diz que aqueles que vão até a minha ordenança ou as minhas práticas religiosas, essas têm seu lugar, mas ele diz, aqueles que vêm a mim, a pessoa do Filho de Deus e o Salvador vivo, presente agora, falando com você e ordenando a você que você vá até ele, prometendo que ele não te lançará fora se você for a ele. É a ele que você precisa ir. E vejamos a outra coisa aqui, e ela é: de maneira nenhuma lançarei fora. É isso que ele nos garante se nós nos achegarmos a ele. E amigos, achegar-se a Deus em arrependimento, achegando-se em oração, as pessoas às vezes perguntam, o que quer dizer realmente crer? O que significa crer no Senhor Jesus Cristo? Bem, você tem isso explicado no versículo 35 de João 6. E eu lembro de um pastor amigo meu compartilhando comigo em relação, um caso de uma pessoa que era bem exercitada em sua alma, mas não sabendo exatamente o que significava crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E o meu pastor amigo disse a ele o versículo 36, e foi bem bom e bem foi de boa ajuda a ele. Veja o que o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, isso é, eu posso suprir a necessidade de sua alma. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. E essas duas coisas são sinônimos, mas colocados de maneira diferente. Em outras palavras, crer em Cristo é ir até ele. Ir até ele. Não percorrendo alguma distância física, mas você pode ir para casa hoje, e você nem precisa mesmo ir para casa, e isso pode acontecer exatamente aqui onde você está, prostrando-se em sua presença, orar a ele, em pensamento, pedindo-lhe que ele te salve. Indo assim em oração, é crer. Você não poderia fazer, você não faria isso se você não cresse. Mas fazer isso é o exercício da fé, de que Deus está trabalhando em você, capacitando você de exercitar confiança total nele. Eu lembro da minha experiência de conversão quando eu tinha 16 anos. E foi algo tão simples, mas eu creio que foi real. E pediram para que eu orasse. Eu nunca havia orado. E ele disse, ore. E eu disse, em voz alta? E ele falou, sim, ore, isso fará bem a você. Então eu orei, meio que gaguejando. Mas eu agradeci ao Senhor Jesus por morrer na cruz por pecadores como eu. E eu pedi que ele viesse para o meu coração e tirasse todo o meu pecado, me tornando um verdadeiro cristão. E Cristo respondeu isso, foi real. Tão simples. E ele não me lançou fora. Ele me recebeu. E ele fará isso por você. E, amigos, você não acha que isso é algo que você pode até mesmo testar? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No original, temos um negativo duplo que diz, que ele diz, eu não lançarei fora. Tão forte, enfático. Teste isso e veja se ele vai te lançar fora. Vá até Cristo e clame por ele, e clame por misericórdia, e peça que ele lhe salve, e veja se ele vai te rejeitar, e você descobrirá que ele provará a sua palavra, e ele fará essa palavra verdadeira para você. E que bendita certeza é essa? Mas eu preciso dizer que se você não for até Cristo como um pecador para ser salvo por ele, se você não for até ele como um pecador, ele irá te lançar fora um dia. Se você não tivesse chegado a ele. E indo então agora para o dia do julgamento, Mateus 25:41. E a ira que aguarda os pecadores não salvos. Então ele dirá também àqueles à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É aí sim que ele rejeitará pecadores quando for tarde demais, quando a oportunidade tiver acabado. Quando pecadores impenitentes de coração duro tiverem rejeitado ir a ele, desprezando as boas novas prometidas no Evangelho, rejeitando ir até ele para ter a vida, sim, você de alguma forma chegará a ele no dia de julgamento, quando estiver diante dele, e todos os crentes ele colocará à sua direita, e os incrédulos à sua esquerda, e ele os lançará fora, dizendo, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E esse é o julgamento terrível que virá sobre você. Um fogo eterno, que é o inferno, e note, preparado para o diabo e seus anjos. Originalmente, esse lugar foi preparado para o castigo deles. E agora você pense o quanto o diabo é poderoso, e os seus demônios... E esse lugar deve ser um lugar totalmente terrível e pavoroso para puni-los para sempre. Mas nós, mortais, seremos postos nesse lugar e toda a severidade daquele castigo e daquele tormento. A Bíblia diz, com pranto e ranger de dentes, sem parar dia e noite, eles ansiando morrer, mas não poderão morrer, estando em terrível existência de castigo eterno por um Deus irado, porque eles ainda estão em seu pecado, sem um Salvador. Que coisa terrível! Um pecado é suficiente para te jogar no eterno inferno, porque um pecado
é contra um Deus infinito. E é um crime infinito. E precisa então ter um castigo infinito. A eternidade nos fogos eternos do julgamento de Deus. Em Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará de forma alguma no céu nada que é impuro, nem o que pratica abominação ou a mentira, mas aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e se achegaram a ele. E é interessante que essa frase, de maneira alguma entrarão, pecadores não salvos, jamais, de maneira alguma poderão entrar. Essa é a mesma palavra no original do versículo 37. Aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Mas se você não for até Cristo e você não for salvo, de maneira nenhuma você poderá entrar no céu sem ser salvo. Que misericórdia grandiosa. Que de maneira alguma Deus fecha o céu para nós. É o mesmo de maneira alguma que pertence ao Salvador, que está disposto e é capaz de nos salvar. Você já foi até Cristo? Você irá até Ele? A salvação é gratuita e está toda nesse precioso e glorioso Salvador que está pronto para te salvar. E se você não foi salvo ou não é salvo, não será porque ele não está disposto e capaz de te salvar, mas será porque você está indisposto a ir. Não fale sobre eleição. Ele fala sobre você, a sua responsabilidade de ir até Cristo. Então, você põe certeza na sua vocação e eleição, mas a responsabilidade vem a nós como pecadores, como aqueles que precisam orar e buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, e invocam enquanto Ele está perto, escutem a sua voz, levem isso a sério. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvi a voz de Cristo, provai-vos entre aqueles que foram ordenados para a vida eterna, que serão salvos. Ele diz: ah, de maneira nenhuma lançarei fora. Que seja esse o fato com você, que você vá pela graça de Deus até Cristo e o seu poder, então, seja feito irresistível para vocês. E por último, amigos, é um conforto a nós, que somos crentes, porque você vê, se nós fomos até Cristo e Ele não nos lançou fora, nós precisamos ir a Ele outra vez e outra vez, não precisamos? E você pode ter certeza disso. Ele diz a você: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá ousadamente ao trono da graça, Hebreus 4,16, para que obtenhamos misericórdia e encontremos misericórdia e ajuda no tempo de necessidade. Ele é o Cordeiro no meio do trono, Ele está diante da face do nosso Pai e Ele menciona os nossos nomes e Ele oficia em nosso lugar e Ele leva as nossas orações ao Pai no nosso lugar e Ele é o nosso advogado, o grande sumo sacerdote, e Ele assegura o favor de Deus cada vez que nós nos achegamos em seu precioso nome. Se Deus o Pai nos levou para o seu Filho, o que então nos tiraria e nos afastaria dele? Ele não nos lançará fora. E nós precisamos desse conforto em toda a vida. Nós temos um Pai que nos espera e está disposto, e temos um Salvador, e temos um Espírito Santo que nos conforta e fortalece e nos ajuda a ir até Cristo. E até mesmo ao chegar o dia da nossa morte. E é também nos contar a história de James Durham, o autor de um livro nos Cânticos de Salomão, no século XVII, um dos grandes pregadores da Escócia. Alguns dias antes de ele morrer, ele parece que estava com alguma perplexidade sobre o seu futuro bem-estar, e ele disse ao seu amigo: querido irmão, por tudo que eu escrevi ou preguei, há apenas uma escritura que eu posso lembrar agora, ou ouso me apegar a ela, agora que eu estou me aproximando da tumba, e é essa: aquele que vem até mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. E posteriormente ele disse: não é o Senhor bom? Ele não é bom, infinitamente bom? Veja como ele sorri. Eu digo isso e eu proclamo isso. E ele tinha então essa certeza abençoada, e ele podia ver o caminho e um Salvador, que não o rejeitaria. E é nisso que nos baseamos, e é baseado nisso que morreremos: o precioso e precioso Salvador, todo suficiente. Abundância há nele, para o tempo e para a eternidade, para esta vida, durante a morte e na vida gloriosa que virá. Que ele seja o Salvador e o amado de cada um de nós nesta noite, por amor do nome dele. Amém.